planejamento familiar, vacinação, elas vão acompanhando todas as fases da vida dos indivíduos nas comunidades, elas vão até as comunidades.
E esse contato com essas parteiras, ele é feito já no pré-natal ou depois do parto é que elas começam a acompanhar o bebê?
O ideal é que muito antes mesmo, quando a jovem tem acesso, começa a ter acesso a relações sexuais, que ela já tenha informações e insumos. E as parteiras, como elas conhecem melhor as comunidades e os contextos culturais, para elas é mais fácil entrar, né, ter serem mais escutadas do que um médico, mesmo porque elas estão indo a essas comunidades em vez das pessoas serem obrigadas a irem às clínicas. Às vezes as clínicas são muito distantes, não têm os recursos. Então, desde a menina, quando ela começa a entrar na fase sexualmente ativa e ter habilidade reprodutiva, ela tem acesso à informação, a contracepção, planejamento. Se ela é casada muito cedo, ter planejamento familiar. E com isso ela vai poder evitar gestação precoce, já é um grande avanço, e se houver a gestação, então ela tem visitas mais frequentes para que a parteira possa acompanhar a gestação. Isso evita uma série de problemas.
Quer dizer, o trabalho da parteira também é um trabalho de aconselhamento, de educação sexual, educação reprodutiva, de informação. Não é só aquela ideia tradicional que se tem de que a parteira auxilia no momento do nascimento.
Não só isso, exatamente. A parteira faz muito mais do que apenas o que já é uma grande coisa é ela poder ajudar bebês a nascerem saudáveis, mas o trabalho da parteira é muito maior do que isso. Inclui toda a fase reprodutiva da menina, de certa forma ela chega até os meninos, né, os rapazes na comunidade, porque ela está ali, ela pode também dar informação para eles. E imunização e prevenção de HIV/AIDS. Quando chega o momento de dar à luz, então ela pode perceber sinais de risco. Vamos supor que a mãe, a menina está tendo dificuldade no parto. Então ela vê, olha, esse daqui não vai poder ficar aqui em casa, ela não vai poder dar à luz aqui na comunidade. Nós temos que removê-la urgentemente para uma unidade de saúde.
Agora, você comentava a diferença entre parteira tradicional e parteira capacitada.
Isso.
Que diferença exatamente é essa? A técnica, a capacitada, ela tem a formação realmente, a parteira tradicional envolveria mais risco. Qual é a diferença?
Bom, acontece que em muitas comunidades a parteira chamada tradicional é aquela que usa remédios locais, práticas que são culturais para auxiliar no processo de cura, que não necessariamente são práticas higiênicas ou práticas que têm fundamento médico. Então, essas parteiras tradicionais, claro que tem um saber, um conhecimento que elas detêm, que a gente não pode ignorar nunca, que faz parte daquela cultura, e isso também é uma forma de você ter maior trânsito dentro da comunidade. Mas elas têm que receber informações adequadas, porque aí você evita resultados que podem ser danosos de algumas das práticas que elas usam. Que a parteira tradicional, se ela for capacitada, ela vai aumentar os seus conhecimentos e aí ela junta a sua bagagem cultural tradicional com fundamentos de conhecimentos científicos que vão melhorar a sua atuação.
Etienne França, esse relatório fala de Angola, Brasil, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. Eu gostaria que você comentasse a situação no Brasil e também de um país africano, no caso Moçambique, que você conhece tão bem.
O Brasil, ele tem avançado muito em vários indicadores, mas a gente ainda tem bolsões de pobreza e populações que vivem em áreas remotas, em áreas rurais. Então, 40% da população ainda vive nessas áreas rurais que são de difícil acesso. Então, embora o governo brasileiro tenha tomado muitas iniciativas, tomado medidas para fazer com que haja maior contingente médico disponível em todo o território nacional, as parteiras são uma alternativa para alcançar populações que ainda estão em áreas remotas. O grande avanço que houve no Brasil é que hoje, se continuar o que tem sido feito no Brasil em termos de melhoria, em termos de planejamento na área de saúde, especialmente saúde sexual e reprodutiva, provavelmente as necessidades da população vão ser atingidas, vão ser alcançadas, respondidas em 100% até 2030.
E no
O
caso de
que eu
Moçambique?
Bom, Moçambique, o país também tem implementado várias ações, inclusive com o apoio do Fundo de População das Nações Unidas, para aumentar o acesso a serviços de saúde sexual e reprodutiva, incluindo planejamento familiar. Já em Moçambique, se você for comparar, 77% da população ainda vive em áreas rurais. com uma diversidade cultural muito grande. Então, para haver mais sensibilidade a essa diversidade cultural, as parteiras têm um papel fundamental. Se for possível aumentar o número de parteiras no país, vai haver um aumento também progressivo desses atendimentos qualificados e visitas de rotina. E isso aí melhora também as possibilidades, não só para a saúde da mãe, mas também para o bebê. 25% das necessidades em termos de saúde sexual e reprodutiva seriam alcançadas até 2030. No entanto, se forem tomadas em consideração as sugestões e as recomendações que estão nesse relatório sobre as parteiras, 60% dessas necessidades podem ser atendidas até 2030, que seria mais do que o dobro.
Etienne França, muito obrigada pela sua entrevista à Rádio ONU. Obrigada.
Obrigada a você, Mônica.